Então vamos ler Salmo número 49 primeiro. Diz assim o Senhor, a partir do versículo número 1: Povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente ricos e pobres, os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa, porque hei eu de temer nos dias de tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Irmão, ao irmão, verdadeiramente, ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Aleluia. Agora, Lucas, capítulo número 12, versículo número 15, diz assim o Senhor: Então lhes recomendou: Tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele tem. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois eu não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Aleluia. Feche seus olhos agora, meus amados. Rei de Nazaré e Senhor desta igreja, mais uma vez, Senhor, te buscamos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Mais uma vez buscamos o teu poder sobrenatural, Senhor. A força da tua palavra, Senhor, que é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor da glória, Pai. Queremos agora ouvir a tua voz, Senhor. Queremos agora, Senhor, de toda a terra, Pai, ouvir o teu coração falando, Senhor. E é por isso que eu te peço a tua bênção. E é por isso que eu te peço a tua unção agora sobre a minha mente, sobre o meu coração, Senhor. Domina agora a minha mente, o meu coração, Senhor de Nazaré, Pai. Labaxurianda, labaxeia, sandalabaraias. Senhor, vem agora, Senhor, resplandecer com teu poder neste lugar, Senhor da glória. Vem agora, Senhor, responder os anseios da tua igreja, Senhor, porque a tua resposta é certa, Senhor, a tua resposta é certa. Para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu te agradeço, Senhor, te peço, glorifico o teu nome agora, em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Isso, agradecidos a Deus, né, irmãos? Irmãos, na quinta-feira o presbítero Alain pregou a palavra aqui. E Deus falou ao meu coração algo, e eu até comentei aqui na igreja. E eu gostaria de perguntar para a igreja. A terceira... Eu não quero que vocês respondam, né? Em primeiro lugar, irmãos, quem gostaria aqui de receber hoje, 100 mil reais, levanta a mão. Deixa eu ver. Eu gostaria. Quem gostaria de receber hoje um dom espiritual de Deus, levanta a mão. Amém, eu também. Levanta a mão, né? Se você tivesse que escolher hoje entre os 100 mil reais e o dom do Espírito Santo de Deus, qual você escolheria? Não responda. Não responda. Eu gostaria que você refletisse nisso. Porque muitas pessoas ouvem a voz do Senhor, ouvem a palavra de Deus, entendem aquilo que Deus fala, e quantas vezes nas suas decisões as pessoas fraquejam, e quantas vezes nas suas decisões as pessoas deixam de lado os valores de Deus para darem ouvidos ou darem espaço aos valores do mundo. A Bíblia diz que um dom de Deus não tem preço. Não existe preço, dinheiro no mundo que possa pagar um presente de Deus, um dom espiritual do Senhor. Portanto, se você está em dúvida, é necessário que hoje, você entre na presença de Deus e que você conheça verdadeiramente o tamanho da tua fé e que você hoje peça perdão a Deus e diga a Ele que nada neste mundo é maior do que aquilo que vem dEle, do que aquilo que vem do coração dEle, que são as coisas espirituais, porque a Bíblia nos ensina que as coisas materiais são consequências da nossa vida espiritual. Nós não precisamos lutar para conquistar bens, nós precisamos lutar para conquistar a presença de Deus, para conquistar as coisas santas, as coisas que são de Deus, porque segundo a Bíblia, porque segundo a palavra do Senhor, as demais coisas nos serão acrescentadas. As demais coisas nos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. O teu bem-estar, as riquezas que Deus te dá, são meras normalidades na sua vida, são meras consequências da tua fidelidade, da tua fé, são meras consequências da misericórdia de Deus para nós. Para nós. Infelizmente, irmãos, as igrejas hoje, elas não estão muito dispostas a pregar determinadas coisas. As pessoas estão cada vez mais motivadas a virem à igreja para buscar as suas bênçãos, para buscar o poder de Deus, para buscar a vitória para as suas causas, para as suas lutas, né? Ao invés de virem buscar Deus. O objetivo de nós estarmos aqui hoje é simples. Nós viemos buscar Deus. A igreja foi aberta hoje para que Deus se manifestasse na nossa vida, para que Deus nos ensinasse, para que Deus falasse conosco, para que Deus estabelecesse sobre nós o seu Espírito Santo, os seus dons espirituais, para que Deus nos alegrasse, nos confortando e mostrando que Ele está conosco. E o resto, as tuas bênçãos, o que você precisa, é problema de Deus. Jesus falou isso, que Deus tem cuidado de nós. Não andeis ansiosos, porque Deus tem cuidado de vós. O Senhor Jesus, Ele sempre estabeleceu isso, Ele sempre ensinou isso, Ele sempre determinou isso. Quando Jesus, antes de subir ao Pai, quando Ele disse assim para os seus discípulos: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele não estava dizendo uma palavra bonita, simplesmente Ele estava ali prometendo estar conosco todos os dias. Todos os dias e todos os dias, nenhum dia falhará, nenhum dia o Senhor faltará, o Senhor estará conosco todos os dias. E quantas pessoas se esquecem disso? Se esquecem de orar? Se esquecem de agradecer a presença de Deus? Se esquecem de falar com o Senhor? Imagina Deus estar ao teu lado e você nem fala com Ele. Imagina Deus estando ao teu lado e você nem se alegra nisso, agradecendo a Ele por esta bênção maravilhosa de estar conosco todos os dias, ao nosso lado, né, nos ensinando, nos protegendo, nos guardando, nos proporcionando sabedoria, nos ensinando tudo aquilo que nós devemos saber, conforme diz a palavra do Senhor. Porque um dos objetivos do Espírito Santo de Deus prometidos à igreja é que ele nos ensinasse e nos fizesse lembrar de tudo aquilo que nós devemos saber, diz o Senhor. E o Senhor, tanto no Velho Testamento, conforme nós lemos ali no livro de Salmos, conforme o Senhor Jesus disse aqui no Novo Testamento, já próprio Senhor Jesus falando, existe uma inversão de valores. Quantas vezes as pessoas se apoiam no seu dinheiro, nas suas riquezas, na sua influência, achando que o poder da riqueza, o poder da influência, são algo, né, mais importantes do que a presença de Deus na nossa vida. Quantas vezes as pessoas, elas olham para aquilo que elas conquistaram e elas se engrandecem. Elas se acham autossuficientes muitas vezes. Muitas vezes acham que não dependem de Deus. E muitas vezes se esquecem que, conforme diz a palavra, tu muda as atitudes e muda as palavras. E quantas vezes as mentiras, quantas vezes as conversões mentirosas estão mais afloradas do que as verdadeiras conversões? E quantas vezes isso é aceito de forma natural? Porque hoje, como eu disse, né, já para vocês, hoje se prega a vitória, hoje se prega a bênção, hoje se prega toda a sorte de promessas de Deus e se esquecem de falar daquilo que o homem tem que ser para ser garantidor das promessas de Deus. As pessoas hoje falam um pouco que nós devemos buscar a salvação em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E se fazem campanhas para toda a sorte de situações, nas casas, nas igrejas, e se esquecem, né, de falar, né, que o grande milagre de Deus é a salvação. Que o grande milagre de Deus, né, é o nosso reencontro definitivo com Ele. Se esquecem. Se esquecem. É por isso que hoje nós vemos toda a sorte de evangélicos. É, você tem evangélico que é, né, atriz pornô, você tem evangélico que é corrupto, você tem evangélico que é ladrão, você tem evangélico que é mentiroso, você tem evangélico que não vai na igreja, você tem toda a sorte, evangélico que não conhece a Bíblia, né, e que é terrível, as pessoas hoje não conhecem mais a Bíblia, né, a Bíblia que é a palavra de Deus, o poder de Deus, as pessoas hoje não estão mais dispostas a conhecer, não tem sabedoria, não tem conhecimento bíblico. Quando deveria ser um princípio de conversão, conhecer a palavra de Deus? E nós temos que lutar contra. Você tem que lutar contra. Você tem que ser uma pessoa que olha para Deus e entende Deus. E aceita as coisas que são de Deus. E zela para que estas coisas aconteçam na sua vida. E zela para que isso aconteça. Porque tem determinadas palavras da Bíblia que as pessoas estão ignorando. Ignorando porque não querem simplesmente aceitar. E às vezes eu acho, as pessoas às vezes acham que parte da Bíblia é mentira, que parte da Bíblia é verdade. E nós temos tantas palavras de Deus alertando, mostrando. Uma das palavras de Deus que diz claramente a vontade do Senhor para as nossas vidas é que sem santificação ninguém verá a Deus. Isso é uma palavra muito forte. E as pessoas ensinam que de qualquer jeito nós chegamos a Deus. De qualquer jeito. Eu posso orar e Deus vai me atender. Eu posso orar e Deus vai fazer. Porque a palavra dele diz que ele vai fazer. Quando na verdade, você tem que entender que a palavra de Deus é a verdade. E que sem santificação, ninguém verá a Deus. Quantas vezes Deus falou na Bíblia, falou para Moisés, falou para outros profetas, né, que em determinadas situações as pessoas oram e Deus vira o rosto para a oração por causa das atitudes, por causa da infidelidade. Existe uma grande diferença entre Deus conhecer e ver tudo, ouvir tudo, e Deus dar ouvidos a tudo. Deus, ele deseja fazer parte da tua vida, da tua história, da tua família. Deus quer que você seja uma pessoa abençoada. A glória dele vai se manifestar na tua vida, portanto você será uma pessoa abençoada. A bênção de Deus, eu vou dizer, o povo de Deus é um povo abençoado. O povo de Deus é um povo cheio do poder de Deus, é um povo que tem as suas causas, que tem, né, os seus desejos todos cuidados pelo Senhor. O povo de Deus é um povo próspero, é um povo que tem todas as suas necessidades materiais e espirituais supridas pelo Senhor. É um povo próspero, é um povo que tem paz no coração, é um povo que tem alegria, é um povo que luta muito, mas vence todas as lutas. Você ouviu bem, vence todas as lutas, porque Deus vai à frente, mas muitas vezes temos que lutar meses, anos para alcançar a nossa bênção. Como eu sempre digo, eu gosto muito do livro de Josué. Gosto muito do livro de Josué. E Deus chamou Josué quando Moisés morreu e mandou Moisés, antes de Moisés morrer, chamar Josué e dizer para ele: olha, essa terra que você vê aqui, estou dando para o meu povo, é a terra que eu dei para o meu povo. Olha para os lados, olha para tudo quanto é lado lá, tudo quanto é lado. E viu. Só que Josué, quando foi perceber, quando Deus falou assim: estou dando, essa palavra, eu estou dando, ela foi traduzida da seguinte forma para Josué: Josué, vai e lute, vai e guerreie, porque eu estarei na luta, eu estarei na guerra, eu estarei contigo lutando e guerreando e te dando a vitória. Mas nada aconteceu sem luta. Nada aconteceu sem Josué ter que pegar, formar o seu exército, apresentar as suas causas a Deus, se santificar, para que Deus pudesse materializar a bênção. Para que Deus pudesse materializar a bênção. A primeira cidade conquistada por Josué foi Jericó, uma cidade forte, cheia de muros muito altos, muros muito espessos. Tinham casas construídas sobre o muro, tinha mais de 5 metros de espessura os muros, e alguns teólogos estudiosos dizem que eram 2 muros. E a cidade estava rigorosamente fechada. Diz a palavra de Deus: ninguém entrava e ninguém saía de Jericó, que o rei de Jericó tinha medo do povo de Israel. Sabe o que Josué fez? Josué mandou santificar o povo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Você quer ver maravilhas de Deus na sua vida? Santifique-se. Você vai ver as maravilhas. Deus não muda, irmãos. Deus não muda. Aquela velha palavra, aquele velho ensino que eu te falo e vou falar de novo. Se você agir igual aos grandes profetas da Bíblia agiram, a resposta de Deus também será igual. Será idêntica, porque o poder de Deus não mudou. A mente de Deus também não mudou. E a resposta de Deus não mudará. Você quer conquistas? Você quer avançar nas suas lutas? Você quer lutar e Deus está ao teu lado lutando por você? Se santifique e busque as coisas santas, para que Deus possa confirmar sobre você o poder dele, para que você possa vencer, para que você possa alcançar as coisas que são de Deus. Este homem que Jesus falava, um homem muito rico, colheu muito, 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 não tinha lugar para colocar o resultado da sua colheita nos seus celeiros, e ele resolveu derrubar os celeiros, construir maiores, e ele falou no seu coração: eu vou agora viver uma vida plena, uma vida regalada, eu vou viver com tudo aquilo que eu colhi, vou viver bem o resto da minha vida. E Jesus o chamou de louco, E olha o que ele falou para Jesus. Aliás, olha o que ele falou em relação àquela parábola. Ele disse assim: esta noite te pedirão a tua alma. O que significa esse pedacinho? Esta noite te pedirão a tua alma. É óbvio que Jesus já estava dizendo ali da condenação daquele homem. É óbvio que Jesus estava dizendo que o diabo ia requerer aquela alma. Ia requerer hoje te pedirão a tua alma. Porque o diabo, ele só tem autoridade quando Deus dá, né, a ele, né? E Deus dá autoridade ao diabo sobre o pecado, né? Sobre o pecado. Aquele que peca está fazendo a vontade do diabo. Não esqueça disso, irmãos. As pessoas menosprezam muito Deus, sabe? As pessoas menosprezam melhor o mundo espiritual, porque as pessoas acham que não estão menosprezando Deus. As pessoas menosprezam o mundo espiritual. E o mundo espiritual, tudo acontece primeiro no mundo espiritual. Tudo acontece primeiro no mundo espiritual. Que você vive aqui é consequência do mundo espiritual. E as pessoas se esquecem que esse mundo, quem rege é Deus. O mundo espiritual é regido pela palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus diz é lei. E tudo aquilo que Deus disse acontece. Até o diabo se sujeita à palavra do Senhor. É óbvio que se sujeita à palavra de Deus. É óbvio. E as pessoas não entendem que quando estão fazendo, quando estão pecando, que quando não estão obedecendo a Deus, estão obedecendo ao diabo, estão fazendo a vontade do diabo e, consequentemente, estão servindo a ele naquele momento. E se estão servindo a ele naquele momento, sofrerão as consequências da sua servidão. Sofrerão as consequências da sua servidão. Hoje, no sábado, eu estava escrevendo um boletim semanal da igreja. Nós enviamos no sábado. E na palavra pastoral, eu disse ali, claramente, que a palavra de Deus é lei. E nós temos que obedecer à lei. Porque se nós não obedecermos à lei, nós seremos condenados pela própria lei. É óbvio. É óbvio. A vontade de Deus é lei. As palavras de Jesus viraram lei. Viraram lei no mundo espiritual, irmãos. Você pode não aceitar, você pode não acreditar, mas as palavras que Jesus disse viraram lei. Viraram lei para o mundo espiritual, para todos os seres viventes terem que obedecer. Para todos os seres, né, estrelas inclusive, que não são seres, astros, tudo ao redor, tudo se sujeitou àquilo que Jesus falou. Virou lei. Quem não obedece à lei é julgado e condenado. Quem não obedece à lei é julgado e condenado. É simples. As coisas de Deus são simples. E as pessoas, muitas vezes, se enganam porque querem se enganar. O pecado muitas vezes acontece porque as pessoas, elas querem se enganar. Elas sabem, mas querem ser enganadas por elas mesmas. Porque o desejo do pecado é maior do que o desejo de servir a Deus. Porque o desejo de fazer a vontade de Deus fica pequeno. O desejo do pecado fica muito maior. Fica muito maior. Fica muito maior. E nós temos que entender isso. Você que é servo de Deus, você que já serve a Deus, você tem que entender que o teu compromisso, a tua responsabilidade é muito maior do que aquele que ainda não serve a Deus. Que Deus te requer muito mais do que para aquele que ainda não serve ao Senhor. Por quê? Porque Deus zela pelas coisas dele. Nós perguntamos aqui a você, vou falar de novo isso, se você quer um dom espiritual. E os dons espirituais, com exceção do dom de línguas estranhas, que edifica a nós mesmos, são dons para serem usados para o nosso irmão. Você tem dom de cura? Quem tem dom de cura e não vai no hospital orar pelo enfermo, está pecando contra Deus, é óbvio. Vai ter um dom para quê? Para que a pessoa quer o dom de cura se não vai nos hospitais orar pelos enfermos? Ah, eu vou orar quando meus filhos estiverem doentes, quando alguém na igreja estiver doente. Muito pequeno, muito pouco, muito pouco, muito pouco para algo tão grande de Deus. Para algo tão grande de Deus. Ah, eu queria ter o dom de profecias. Dom de profetizar em nome de Deus. Você está disposto a se consagrar para discernir a voz de Deus e a voz do seu coração? Você está disposto a orar incessantemente para Deus falar contigo, como Deus falou com os grandes profetas dele, Elias, Eliseu, Samuel, grandes profetas, Daniel, Jeremias? Ah, eu queria. Você está disposto? Você está disposto a mergulhar no rio de Deus? Você está disposto a entrar até o meio do leito do rio, aonde você não terá mais controle da sua vida e será dirigido pelo rio? Ou você só entrou e deseja entrar até as canelas nesse rio, até os joelhos, até os lombos, até o peito? Ah, não vou entrar mais, se eu entrar mais eu não vou conseguir voltar. Ah, não vou entrar mais, porque se eu entrar mais eu vou perder o controle e não vou conseguir mais. Todas as vezes você quer o controle, todas as vezes você tem medo de perder o controle, significa que você precisa mais de Deus, mais de Deus, e mais de Deus, e mais de Deus, e mais de Deus, mais de Deus. Eu sempre falo, irmãos, as pessoas hoje são muito materialistas. Elas se esquecem que nós nesse mundo estamos numa jornada. Você está aqui numa jornada. Deus te deu vida. Deus enviou o Espírito de vida quando você nasceu. Deus ordenou a vida. Mandou o Espírito de vida. Você foi gerado no ventre da sua mãe. E Deus tem um propósito em você. Você prove a tua fidelidade neste mundo a Ele, para que você seja digno dEle, para você viver eternamente ao lado dEle. Esse é o grande objetivo de Deus na criação. Esse é o grande objetivo de Deus na sua vida. Que você prove que você é fiel, e que você o ama, e que você ama a Deus acima de todas as coisas, para que você seja digno dEle, para que você seja digno do Senhor, digno de Deus. Outro versículo, né, que muitas pessoas omitem e esquecem, é que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Sem santificação ninguém verá a Deus, é claríssimo. Não, todo mundo vê Deus. Existe muita mentira na própria igreja. Amar a Deus sobre todas as coisas. Será que quem não obedecer este mandamento irá para o céu? Será que quem não amar a Deus sobre todas as coisas irá para o céu? Qual é a tua resposta? O que você acha? Que você pode tratar Deus de qualquer jeito e ir para o céu? Qual é a tua resposta? Não se engane. Assim como talvez você tivesse sentido assim um aperto no coração quando eu falei, você quer 100 mil reais ou um dom de Deus? E você, 100 mil reais? 100 mil reais? É a mesma coisa. Se você não amar a Deus sobre todas as coisas, você não irá para o céu. Todo aquele que ama mais pai, mãe, filhos, irmãos do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. Todo aquele que ama mais pai, mãe, filhos, irmãos, mais do que a mim, não é digno de mim. Disse Jesus Cristo, o Filho de Deus. E as pessoas estão ignorando, estão entendendo. Amar a Deus sobre todas as coisas é muito grande. Uma vez eu falei isso para uma pessoa. E a pessoa falou assim para mim: mas isso é muito difícil. É muito difícil para quem não ama. Para quem ama é facinho. É muito difícil para quem não tem Deus no coração, porque quem tem é facinho. É muito difícil para quem não entregou a sua vida verdadeiramente a Jesus, porque quem entregou é facinho. É muito difícil para quem vive a mentira do diabo neste mundo, que cegou o entendimento, conforme diz a palavra de Deus, porque o diabo, a primeira coisa que ele disse é: eu não existo. Não existe inferno, não existe céu, não existe nada disso. Jesus é bonzinho, Deus é bonzinho, e aceita qualquer coisa. E o mundo vai indo na perdição do príncipe deste século, do príncipe deste mundo, que segundo a Bíblia é o diabo. Nós temos que amadurecer espiritualmente. As pessoas, elas pegam a Bíblia hoje, primeiro que não leem mais. Os crentes não leem mais a Bíblia. As pessoas não leem e não meditam. Deus não fala com elas através da Bíblia porque não leem. E aí são alvos fáceis do diabo. Qualquer coisa que o diabo fale, revestido de um engano, de coisas boas, a pessoa se ilude e vai. Aconteceu com Eva. Deus falou que não podiam comer da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. E Satanás, quando veio, disse: não, vocês podem comer sim. Vocês podem comer sim. Porque Deus não quer que vocês conheçam o bem e o mal. Por isso que Ele não quer que vocês comam. Mas se vocês comerem, vocês vão conhecer o bem e o mal. Vou ficar joinha. E aí Eva, segundo a Bíblia diz que o fruto era agradável aos olhos. Era tentador. Bonito. Eva misturou o desejo de comer com a palavra mentirosa do diabo, e ela sabia a verdade, e se deixou envolver pela palavra mentirosa. E comeu. Pecou descaradamente contra Deus. E quando ela disse para Deus, se desculpando, que a serpente a enganou, Deus jamais aceitou ou aceita a justificativa pelo pecado. Você não vai conseguir justificar o teu pecado para Deus. Jamais. O pecado não tem justificativa para Deus. Tem que obedecer a palavra. Deus não abre mão. Não há justificativa no mundo que vá conseguir convencer Deus do teu pecado. Mas Satanás agiu muito astutamente, Deus. A Satanás, ele armou para mim assim e tal, e de repente eu me vi envolvido, e aí eu não resisti, Senhor. Tu sabes, tu conheces o meu coração, Deus. E Deus vai falar a mesma coisa que ele falou para Eva: expulsos da minha presença e amaldiçoados pelo pecado, pela desobediência. Não deixe as fantasias deste mundo te enganarem. Não deixe. Porque as pessoas hoje estão se usando de toda a sorte de subterfúgios para que a Bíblia traga uma mensagem leve, amena, que justifique o pecado. Porque tudo pode hoje, porque Deus é amor, né? Essa é a grande desculpa das pessoas. Pode. A Bíblia diz que não pode, mas Deus é amor. Deus é amor. Portanto, pode. Não se engane. Não se engane. Não se engane. Você deve ser uma pessoa atenta, vigilante. Vigilante para as coisas que estão ao seu redor. Irmãos, eu vou dizer para vocês assim, eu não sei se todos aqui são iguais, Gostaria que fossem até melhores. Eu não consigo passar um dia sem orar. Eu não consigo passar um dia sem orar. Estava em casa lendo a palavra hoje à tarde, lendo a Bíblia. Aí comecei a orar. E eu queria orar mais, e queria orar mais, e queria orar mais, e queria orar mais, e queria orar mais. E queria orar mais. E eu falava assim: ainda não é suficiente, eu tenho que orar mais. E de repente parava um pouco, eu falei: não é suficiente, eu tenho que orar mais. Eu tenho que orar mais, eu tenho que orar mais. Crente, fui chamado para viver o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus. Não o evangelho de mentiras, frio, para viver as palavras de Deus, as promessas de Deus. E você vai ter a sua vida modificada, mudada, por causa da presença de Deus na sua vida. Se Deus está no teu lar, seu lar é abençoado. Se Deus está na tua vida é abençoada. Não tem jeito de não ser assim. É assim que é, acredite em mim. Você vai ser abençoado hoje, porque Deus está aqui. A presença de Deus é inequívoca neste lugar, porque Ele foi convidado a estar aqui. Em primeiro lugar, porque Ele é o dono desta igreja, e o dono da igreja dirige a igreja e diz o que tem que ser feito na igreja. Em segundo lugar, porque Ele foi convidado a estar aqui, a palavra dEle diz que onde houverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei, diz o Senhor. E Ele está aqui. E porque Ele está aqui, você vai ser abençoado. Não é por minha causa, é por causa da presença de Jesus Cristo neste lugar. Não há jeito de você não ser abençoado hoje, a não ser que você rejeite o dono da bênção. A não ser que você não queira o dono da bênção. Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar e fazer cumprir sobre a sua palavra, sobre você, a palavra dEle. Quando Ele disse: eis que os meus pensamentos sobre vós são pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Pensamentos de bênção de Deus para você, por causa da tua fidelidade, por causa do teu amor em relação a Ele. Entenda isso, meu amado e minha amada. Viva muito mais Deus na sua vida, que a sua vida vai ser diferente. Vai ser uma vida de conquistas, de muitas lutas, mas de conquistas. Você que quer receber essa oração, vem aqui à frente, nós vamos orar por você agora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia.